telenovela. O Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela. Mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 51º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago esta semana, o tema que mais me entusiasmou, é mais uma pergunta do que um tema. É porquê que já não se vai à Lua? Antes de entrar no tema, no entanto, tenho aqui um ponto prévio a fazer, que há dois episódios atrás, sobre o assassinato de Júlio César, uma ouvinte alertou-me para uma referência interessante. Então, quando eu estou a falar no episódio 549 sobre o assassinato de Júlio César, eu digo que foi porque eu tinha ouvido o episódio de um podcast inglês chamado The Rest is History sobre o assassinato de Júlio César, e isso tinha-me interessado a procurar coisas, e pronto, daí vinha o episódio. Mas sucede que esta ouvinte achou que eu estava-me a referir ao podcast O Resto é História, mas a usar um nome funny, não é? Que é tipo, em vez de dizer The Rest is History, em vez de dizer O Resto é História, aliás, disse The Rest is History. Porque O Resto é História é um podcast do Observador, do historiador Rui Ramos e do João Miguel Tavares, que nessa mesma semana tinham feito um episódio sobre o assassinato de Júlio César. Portanto, achei uma estatística estatisticamente improvável isto acontecer e achei giro partilhar com vocês, mas para clarificar, não sei se mais alguém ficou com esta dúvida, não foi por causa desse podcast que eu fiz esse episódio, mas sim por causa do The Rest is History, podcast com o mesmo nome, sobre história também, surpreendentemente, e que falou sobre o mesmo tema, mas há uns anos atrás. Bom, tirando este ponto prévio de cima da mesa, eu queria-vos falar sobre esta pergunta, não é? Porquê é que já não se vai à Lua? Porque eu tinha uma vaga ideia de que já não se ia à Lua há muito tempo, mas eu não tinha a percepção de que só foram 12 pessoas à Lua, e estas idas todas à Lua aconteceram entre 1969 e 1972. Isto porque eu acho que a Lua entra num rol de coisas que nos é ensinada, que nos é tipo explicada e dada uma importância na nossa infância, que depois na verdade não é assim tão importante. É tipo, eu morro de medo de areias movediças, porque eu sinto que na minha infância havia uma referência absolutamente proporcional a areias movediças em relação ao que há hoje. Era tipo, areias movediças, chuva ácida que estragava os monumentos e nunca mais ouvi falar, sem ser na página 44 daquele estudo do meio. Helicóptero como meio de transporte, só passei a acreditar na altura do Succession, mas isto era tudo coisas, tipo, a Lua, ir à Lua, areias movediças, chuva ácida, helicópteros, era tudo coisas que me estavam a ser ensinadas quando eu era mais novo, do ponto de vista de, tipo, aparecia com imensa frequência, havia imensos desenhos animados em que areias movediças eram um problema, areias movediças eram dadas nas aulas de estudo do meio, isso aqui depois não tinha importância nenhuma. E depois, ir à Lua parece que está no mesmo saco que isso, porque aparentemente foi uma coisa que aconteceu entre 69 e 72, e depois não se liga nenhuma hoje em dia. Agora há umas referências a turismo intergaláctico e espacial e ir à Lua como turismo, etc. Mas eu não vejo ninguém especialmente entusiasmada com isto. E quis saber porquê, não é? Porque é que se foi tanto à Lua naquela altura, por motivos de, sei lá, tipo toda a questão da Guerra Fria e da competição americana com os russos, e portanto investiu-se muito, enviou-se as pessoas à Lua para dar uma espécie de prova de avanço tecnológico dos Estados Unidos face à Rússia, mas parece que agora não se está a ligar muito a isso, porque eu fiquei mesmo chocado com o número 12, não é? Só irem 12 pessoas à Lua e desde 72 que não vai ninguém. Então eu fui um bocado ler porquê, não é? Foi só porque dava jeito a nível de marketing nestes anos para os Estados Unidos fazerem isto e que agora já não é assim tão importante? Então, eu acabei por encontrar um artigo do Business Insider muito interessante sobre isto, em que explica, elenca uma data de razões sobre pelas quais não se tem ido à Lua. E a primeira é orçamental ou política. Ou seja, é muito caro ir à Lua, o que para mim também parece um bocado estranho e não consigo bem arranjar uma resposta evidente para isto, porque há sempre aquela conversinha dos astronautas dizerem: ah, era... nós fomos à Lua na altura com menos tecnologia do que hoje temos no telefone. Pá, então liguem só um processador de um iPhone no foguete e mandem as pessoas. Eu não percebo bem porque é que é tão caro ir à Lua, porque nós já fomos com tão pouca tecnologia. Mas, respondendo a mim próprio, porque isto é um podcast em que eu falo sozinho, a verdade é que é uma coisa que é menos necessária fazer agora, não é? Pode-se pôr em causa se era de facto necessário o homem ir à Lua nesta altura, no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Mas a verdade é que, sendo menos necessário, vamos então tentar não pôr em risco a vida de pessoas, e para nos certificarmos que tudo corra bem e que não volte a explodir um foguetão com pessoas lá dentro, tem que se gastar mais dinheiro, e que se diz que todo o programa, na altura, nos anos finais, foi cerca de 270 bilhões de dólares que custou a levar as pessoas à Lua. E, portanto, o que hoje em dia é difícil, porque também o orçamento da NASA nunca teve tão alto, acho que foi tipo 4% do orçamento americano na altura, e agora hoje em dia não, tipo, desde essa altura nunca teve assim tão alto. E também há uma questão que é: não existe bem, não tem havido bem um alinhamento entre as últimas presidências dos Estados Unidos. Já se falou em voltar a pôr pessoas na Lua, mas como a preparação de viagens espaciais é grande, não é? Demora muitos anos preparar tudo, etc. Às vezes é o tipo de projetos que ultrapassa os mandatos dos presidentes americanos, e portanto, passado, entra um novo presidente na Casa Branca e decide acabar com os projetos. Aconteceu assim do Obama para o Bush, do Trump para o Obama, e agora do Biden para o Trump, e agora vamos ver o que é que acontece no próximo mandato. Porque, de facto, eu estive a ler-se um bocadinho mais sobre a Lua, e aquilo é bastante hostil, porque a parte que está virada para a Lua são temperaturas absolutamente insuportáveis, e a parte que não está virada para a Lua é extraordinariamente fria. Então, o que acontece aqui é que é um sítio altamente inóspito para mandar povo para lá. E, portanto, não apetece assim tanto gastar este dinheiro todo. No entanto, há agora uma missão planeada para 2026. Portanto, daqui a 2 anos, se calhar, temos pessoas outra vez na Lua, e vai ser um evento giro para seguir no Twitter e para fazer coisas. Porque é preciso um bocado de marketing para ir ao espaço. Há um problema na NASA atualmente, refere este artigo do Business Insider que eu ponho aqui depois na descrição, se quiserem ler mais sobre isso, que a malta da NASA está a ficar velha. Antigamente eram os jovens que se queriam alistar na NASA, na nova School of Business and Economics, mas hoje em dia há menos pessoas, há menos putos interessados em ir para a NASA, porque eu acho que está a faltar um bocado de marketing, não é? Porque o que motivou era tipo exploração espacial, etc. E hoje em dia eu já estou completamente conformado com o facto de provavelmente eu vou morrer sem se aprender grande coisa sobre o espaço, porque parece-me, do ponto de vista da informação que me chega, sem ser aquelas imagens hiper bonitas dos telescópios e afins, não se sabe assim tão mais sobre o espaço do que se sabia há uns tempos. Ou seja, do que parece que estás completamente estagnado as coisas novas, giras que se sabe. Para uma pessoa que era uma criança em 69 e viu a ir à Lua pela primeira vez, deve ser uma frustração. São tipo pessoas da idade dos meus pais, que deve ser uma frustração absoluta pensar, tipo, isto é o primeiro passo, agora vai ser naves por todo lado, vai ser hotéis na Lua, vai ser depois Marte, não sei o que são. Já estamos assim em 69 e eu tenho 10 anos, quando eu tiver 20 estamos em Marte, quando eu tiver 30 já temos tipo hotéis e Airbnbs em todos os planetas do sistema solar. E agora estamos tipo, passaram 60 anos, praticamente, e tipo, estamos praticamente na mesma. Claro que não devemos estar, e claro que eu sou um ignorante nestas coisas, mas o que me chega, não é? O marketing que me chega da exploração espacial é que estamos mais ou menos na mesma. E isto eu percebo que desmotive as crianças e os jovens a ter aquele sonho de ir ao espaço e de fazer a exploração espacial, e por isso forçar-se ao máximo ter esse objetivo de ir, de se alistar na NASA e de coisa e tal. Isto até porque os astronautas que foram na altura eram muito novos, eram tipo 20 e muitos, 30 e poucos, parece-me. O Neil Armstrong e afins, quando foram aquelas viagens à Lua, eram bastante novos, não eram quarentões experientes, mas sim miúdos com resistência física para aguentar, essas viagens. E a razão pela qual esta pergunta surgiu na minha semana, porque estava a falar do espaço e do universo e afins, e a questão aqui é que, para mim, eu não aguento muito ter estas conversas. Eu consigo ter uma conversa destas mais ou menos uma vez em cada 3 anos. E é sempre giro quando tenho, mas são perguntas que levantam tantas dúvidas, porque inevitavelmente estas conversas do espaço, do universo e dos mistérios, e o que é o universo ser infinito, não é? Se está-se a expandir, e significa que há terras infinitas, que há versões infinitas da Terra, há planetas com pessoas iguais a nós, porque se isto... Para nós, eu vi uma vez um tweet que foi capaz das coisas que eu achei mais graça ultimamente, que é tipo, mais graça, aquelas coisas que não é tanto graça, mas é mais verdadeira, que é: nós somos macacos com cérebros de macacos para comer bagas numa cave, mal traduzido, não é? Numa gruta, numa cave, e nós estamos a lidar com uma avalanche de informação nos cornos que é-nos completamente impensável para o tipo de cérebro que nós temos, que é desenhado para comer frutos silvestres numa gruta no Alqueva. E a cena é... Não sei onde é que é com isto. Ah, e, portanto, tanto com o cérebro formatado para isto, eu não consigo compreender os mistérios do universo. Eu não consigo conceptualizar o que é o infinito do universo. Faz-me confusão pensar nisso. Eu não consigo arranjar uma explicação para isso. Eu não consigo ficar em paz com o tema do infinito do universo. É difícil também arranjar uma explicação científica que satisfaça a origem do universo, não é? Ou seja, tem-se aquela questão de: ah, foi o Big Bang e depois isto está sempre a expandir e, portanto, a matéria estava muito concentrada, depois houve uma explosão e a matéria começou-se a espalhar e continua-se a espalhar até ao dia de hoje. Mas, tipo, como é que tudo surge de uma explosão e do nada? O que é nada? Nós não temos cabeça para pensar no que é nada. Pronto, e estas conversas, que parecem um gansado de 16 anos, de facto são interessantes, mas eu tenho que tê-las de pouco em pouco tempo para conseguir sobreviver. Porque se eu estou sempre a pensar na origem do universo e no que é nada, e porque nós estamos habituados a uma coisa de causa e consequência, como é que tudo surgiu do nada, como é que o nada pode ser consequência de tudo, etc., são coisas que me doem o cérebro. Portanto, se são como eu e querem evitar estas conversas, fica já a vossa dose para o resto dos próximos 3 anos, porque... Porque já levaram aqui com a minha opinião e com as minhas confusões sobre este tema. E claro que estas conversas só surgem à noite, não é? É impensável ter esta conversa da origem do universo e da Lua e da exploração espacial às 3 da tarde, uma quarta-feira. Bem, tipo, isso aí é completamente louco. Claro que isto surgiu tipo à noite de sábado, já meio com sono. E pronto, olha, malta, foi o tema de... Ah, não, por acaso querias falar mais de uma coisa, que é o filme do First Man, que fala um bocado sobre a ida à Lua. É um filme que eu acho bastante giro. É realizado pelo Damien Chazelle, que fez o La La Land, fez o Whiplash e fez o Babylon também. É o único filme que ele não fala propriamente de jazz e de coisas que ele acha que são jazz, mas que é um filme que não me marcou especialmente, mas que é giro para viver esta questão da aterragem na Lua, etc. Coisas que me marcaram no filme, de facto, é o soundtrack. O soundtrack é das melhores coisas que eu já ouvi, tipo, ainda hoje, tipo, para trabalhar ou para coisas. Eu meto o soundtrack do First Man a dar e é das coisas que me faz sentir que as coisas que eu estou a fazer são mais importantes. Tipo, ele também fez o soundtrack do La La Land, que também é dos meus soundtracks preferidos dos últimos tempos. E, portanto, também recomendo muito que se vá ver. E depois outra coisa que ficou comigo desse filme é... Há uma cena em que, spoilers, o Neil Armstrong volta à Terra, não é? Depois de ter estado na Lua, e há um cartaz no background de uma miúda a segurar a dizer Mooney Thanks por ele ter ido. E eu achei isto querido e engraçado. E com isto me despeço, malta. Até para a semana. Para a semana é episódio com convidado, porque faz faz mais um ciclo de 13 episódios e também, se não me engano, faz um ano de podcast. E, portanto, vemo-nos lá. Um grande abraço e até para a semana.
A telenovela, o Guilherme mandou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.